sociais em @RedeTuaRádio. Vem junto em todas as plataformas. Estamos no X, estamos no Facebook, estamos no Instagram, estamos no YouTube. Muito bom dia para você. Quem quiser me seguir também, @BeverlyRochaOficial.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Fátima. É um prazer estar aqui com vocês, falando sobre alguns assuntos como promotor, outros assuntos como cidadão vacariano. Então, é um prazer novamente aqui bater um papo com você, Vladimir.
Isso aí.
Primeiramente, eles até apresentaram um plano para a gente lá em fevereiro, dos investimentos que eles vão ter aqui nesse ano para tentar diminuir a falta de água, quando faltar água, né? Porque, fazer um parênteses aqui, vai faltar água. Isso é lógico, né? Não tem como não faltar água, porque são canos que rompem, né? Então, o que a gente tem que fazer agora, e isso é no plano, né? É minimizar, né? Ser mais rápida a atuação, tentar evitar o máximo que der, mas como eu falei, vai ter falta de água, e minimizar os danos à população, né? Então, eles apresentaram um plano com caixas d'água em dois lugares. O que aconteceu foi que a gente pediu mais caixa d'água em alguns outros bairros para também, eu falei assim, demorar, quando faltar água, ter um reservatório para sustentar aqueles bairros mais longínquos, né? Então aí as pessoas não sentirem essa falta de água. E então eles ficaram de estudar para ver se conseguiriam incluir nesse plano deles inicial essas nossas reivindicações. Não teve nenhuma conversa naquele momento sobre gerador, que foi o que aconteceu, foi a falta de água de ontem, foi ocasionada pela falta de luz, e a gente vê que, vocês podem ver na cidade, volta e meia falta luz também, né? Se a gente tem um problema também de água, a gente tem um problema também grave de luz, né? Que qualquer coisinha, ameaça chover, já falta luz, né? E de vez em quando nem chove, já falta luz. Então, mas claro que a Corsã tem que se precaver e ter um gerador, se tecnicamente é possível. É isso que a gente vai fazer agora, uma pergunta, né? Se tecnicamente é possível ter um gerador, de que potência é esse gerador e o custo desse gerador, por que que não tem esse gerador, né? Para tentar evitar, assim como nós, eu sempre falo assim, ó, quem tem possibilidade de ter uma caixa d'água em casa, tenha. Em vez de, eu vou fazer uma coisa crítica que eu faço nos meios fechados, mas vou fazer aberto hoje. Eu falei assim, eu não tenho problema com crítica. Se a pessoa tem aquele celular lá de 1.000, troca por um celular de 1.500, 2.000, em vez de fazer isso, coloque uma caixa d'água em casa, né? Custa 600, 700 reais, vai lhe ajudar muito. E para quem não tem esses 600, 700 reais, nós estamos fazendo um programa com a Prefeitura Municipal para dar caixa d'água. Para dar a caixa d'água, exatamente para remediar, porque a gente sabe que vai faltar luz, vai faltar água, porque os canos são da década de 50, 60 anos atrás, então vai estourar esses canos e vai ter que desligar a água, vai ter que desligar alguma coisa para fazer uma nova irrigação. Então, para quem não tiver condições, especialmente e primeiramente é nos bairros que mais faltam água, a gente já tem mapeado todos os bairros, o número de residências que são carentes, que precisam dessa ajuda do poder público em dar a caixa d'água. Mas também eu faço um conclamo, aqueles que têm condições, né, de colocar na sua, tanto tecnicamente, que de vez em quando também, tecnicamente é impossível colocar a caixa d'água. Eu conheço alguns locais, me passaram alguns locais, e principalmente até na parte central da cidade, alguns prédios, alguma coisa assim que não tem condições de colocar a sua caixa d'água. Mas é raríssimo os casos, né? Mas então, assim, quem pode, coloque. Quem não pode, a prefeitura vai lançar um plano de ação junto com a Corsan também, e para fazer essa remediação nessas residências, que, como eu falei, são de baixa renda, né, carentes e precisam dessa ajuda do poder público. Mas, como eu digo, assim como a energia elétrica é um bem, é essencial, a água é essencial. Celular, né, é essencial hoje em dia o funcionamento, mas quem sabe o celular novo não seja. Então, priorize mesmo, assim, a gente só dá valor à água quando falta, né? E a água é tão importante, muito mais que um celular novo. E então, vamos dar uma direção a isso, uma prioridade. E aí, como eu falei, quem tem mesmo carência nisso aí, a ideia, e já foi mapeada as residências, é que o poder público dê esse suporte. Agora, se é um serviço essencial, né? Porque eu digo assim, é um serviço essencial, água e luz é um serviço essencial hoje para nós, né? E assim como eu falei antes da caixa d'água das pessoas terem, porque é um serviço essencial e pode faltar e a gente tem que ter remediar a essa falta, né? Quando tem essas, como é a Corsan dependente da energia elétrica, e a energia elétrica é essencial para a Corsan fazer funcionar, ela tem que, se tecnicamente é possível, ela tem que ter o seu gerador, né? Porque ela não pode ficar esperando, porque é um serviço... Aí escolhemos com a vida da pessoa toda, né? Não tem luz e não tem água ao mesmo tempo, né? Aí fica difícil. Então, eu acredito que se tecnicamente for possível, a gente vai exigir que tenha um gerador lá. A gente presenciou, algumas pessoas me ligaram, né? Eu, né, presenciei isso diretamente, aquele odor muito forte, né? E a gente sabe que hoje as empresas necessitam queimar seus resíduos, ok, né? Mas ela tem que tomar uma série de medidas para que a população não seja atingida com isso, né? A gente tem empresas que fazem aqui incinerações de materiais e a gente não sente nada, né? Por que que dessa vez a gente sentiu e sentiu por... Foi 2-3 dias que aconteceu essa queima e um cheiro muito ruim mesmo, um cheiro que o doutor me mandou. Então a gente tem que investigar, a gente já sabe qual foi a empresa que praticou isso e a gente vai tomar... Primeiro perguntar por que que aconteceu isso, né? Porque tem meios de evitar isso, né? Tem os filtros que pode ser usado nessa incineração, por que que não está adequado com a legislação? E tanto é que para você ter uma licença ambiental para funcionar, para incinerar, tem todos esses requisitos. Então, por que que isso não funcionou nesses dias, né? Sim, a gente vai atrás disso aí para ver o que aconteceu, né? Ah, eu não vou falar aqui porque eu não me lembro agora de cabeça, sabe? É porque o quilômetro 4, eu lembro que uma é no quilômetro 4, porque ela vai ajudar o, por incrível que pareça, tecnicamente ela vai ajudar o Monte Claro, por exemplo, tá bem longe. Né? Tecnicamente eles não mostraram que isso ali, mas a gente pediu, se eu não me engano, é também do no... Ah, eu não vou falar aqui porque senão eu posso errar. Não, tranquilo, tá. Essa aqui do Bar. Eles prometeram duas e a gente pediu 4 ou 5. Eu nem estou lembrado se não é até 5 que a gente pediu para essas caixas d'água. sobre queda de chave, até a gente, há um tempo atrás, a gente pediu um plano para a RGE e em alguns lugares do interior eu sei que ela colocou, que é umas chaves eletrônicas, né? Que ela cai, com temporal é normal cair também, porque ela é uma preventiva da rede, né? Ela, quando dá algum contato, até exatamente para não queimar os eletrodomésticos em casa, né? Então, essa chave cai. E, antigamente, né, não, tinha que ir lá no interior, né, fazer a religação. Mas em muitos lugares, e aqui era para ter um plano de todo o interior ali, de ter essa religação automática. Né? No momento em que a rede sente que ela está apta a voltar, ela voltaria sozinha. E eu sei que foi colocado em muitos lugares, mas, né, como a gente tem aqui o ouvinte falando, em alguns lugares não foi feito isso. A prefeitura acatou todas as nossas sugestões que tinha que alterar o edital, né, que foi promulgado ali em dezembro. Ela está alterando, falta uma modificação legislativa que vai ser providenciada agora nos próximos dias. E o que eu tenho de previsão é que, depois de feita essa alteração legislativa na lei municipal, aí vai ser aberta as inscrições novamente para o concurso.
Houve muitas alterações, muitos problemas aí, doutor?
Ah, tinha bastante. Tinha mais de 10.
Mais de 10? É.
Meu Deus. Agora foi tudo corrigido, inclusive vai abrir com... Não vai ser só cadastro reserva, né? Vai abrir com vagas efetivas para a maioria
dos casos. É porque era só cadastro reserva, né?
Então, acredito que a prefeitura está na fase final de ajuste. E como eu falei, falta apenas esse ajuste legislativo. Acreditamos lá que por maio se reabra as inscrições.
Boa notícia. Obrigado pela sua intervenção. Bem rapidinho aqui, o pessoal aqui, o senhor viu uma senhora me pedindo a caixa d'água ali. Pessoal, espere que vai ser lançado o programa com as regras do jogo, como se diz, né?
É, exato. Já tem a lei municipal, né? A gente trabalhou ano passado nessa lei municipal, já tem a possibilidade. Agora estamos vendo os recursos. A gente quer que a Corsã colabore com isso, né? Porque ela vai ajudar ela, né? A diminuir as reclamações, etc. E a prefeitura já colocou à disposição que vai ajudar também. Então, a gente está na fase também, que eu digo assim, de esperar... Estamos aguardando também a resposta da Corsã em relação a isso. Se não vier a resposta da Corsã, o prefeito André já falou que algum recurso ele consegue colocar para atender pelo menos esses bairros que mais sofrem, né, com a demora. Né, porque tem bairros que volta a água rapidamente depois de ser religado. Mas tem bairros que são mais longínquos, demora muito, né, a voltar. Então, para pelo menos atender as comunidades carentes desses bairros mais longínquos, eu acredito que será breve o lançamento desse programa.
Tá certo. Alô, pessoal do bairro Kennedy, desesperado, pedindo para o senhor, por favor, peça uma caixa d'água no bairro Kennedy, que nós sofremos muito aqui no Kennedy, Chácara das Palmeiras e São João. Tá
aqui
na pauta.
É uma coisa, Admir, assim, ó, tecnicamente... Pode ser que a caixa d'água não fique no seu bairro, mas tecnicamente ela vai ajudar seu bairro.
Isso aí.
Tá? Porque se colocar, vamos botar, não sei se é no Kennedy, mas se não botar no Kennedy, botar em outros 3, 4 lugares, vai voltar mais rápido no Kennedy também. Tá? Essa é a questão.
Tá certo. Promotor, 2 semanas movimentou Vacaria, torneio internacional de tênis feminino, 28 países... Realmente uma grande competição que projetou Vacaria mais uma vez, doutor Luiz Augusto, senhor que coordenou lá, e parabéns, e Vacaria agradece por esse seu envolvimento, pelo seu trabalho, por as empresas apostarem também, o poder público, em mais esta oportunidade que temos através do tênis de divulgar Vacaria, doutor.
É uma coisa que a gente topou essa ideia de fazer torneios profissionais aqui em Vacaria. Como você falou, leva o nome de Vacaria para o mundo inteiro. Né, foi transmitido os jogos para 200 países.
200 países?
A gente viu...
Aqui só, o senhor me disse no sábado, de tarde, estive lá, que eu fico conversando, o senhor disse que numa das finais tinha de 200 mil acompanhando?
Isso, acompanhando, né? E a gente vê nas redes sociais de todas as partes do mundo comentando e falando sobre Vacaria por causa do torneio, dos jogos que aqui tiveram, né? E segue essa repercussão. E isso é muito, a gente acredita que isso é muito bom para a cidade, sabe? Porque tendo ela benquista, conhecida, atrai bastante desenvolvimento. Aí a gente vai chegar numa outra parte do que a gente luta, né? Desenvolvimento tanto econômico como social. O que a gente estava, não é por incrível que pareça, não é uma coisa que a gente estava falando antes sobre falta de água e luz e sobre torneios, eles se pecham, eles se ajudam, né? se concluem, porque a gente tendo um desenvolvimento melhor na cidade, a gente consegue ter recursos e o turismo que gera, e esse bom falar da cidade, o que gera de recursos, atinge todas as classes sociais. Eu acredito muito no turismo, que o turismo, as cidades que são mais bem desenvolvidas no Brasil e no resto do mundo, a maioria são graças ao turismo, né? Que o turismo troca de mão os recursos rapidamente e todos ganham, tanto aquele, né, como eu falei, desde o entregador, o motorista do aplicativo, o pessoal que trabalha nos hotéis, na alimentação, e aquela, como eu falei, aquele recebimento, aquela troca de dinheiro gira muito rápido.
O senhor falou que nas últimas duas semanas girou em torno de 2 milhões em vacaria, doutor?
Esse é o nosso prognóstico do que a gente tem de especulação, né? Que eu digo assim, sim, que se faz como é que funciona. E, inclusive, né, Ladimir, a gente, sim, tem isso com base, eu tenho um ofício que é, tipo se fosse a SIC, só que a Associação do Comércio de São Leopoldo. São Leopoldo faz um único torneio no ano que é do nível do que teve aqui os dois aqui em Vacaria. E lá a prefeitura, né, nova prefeitura, assim como aqui, ela pegou a prefeitura um pouco ruim de recursos e não vai conseguir ajudar a fazer o torneio lá esse ano. E aí chegou o meu conhecimento e me mandaram um ofício da SIC de lá de São Leopoldo, pedindo para a prefeitura dar um jeito e repassar ali 200 mil, se eu não me engano, e mostrando em dados o quanto gerava esse único torneio lá em São Leopoldo quando acontecia para a cidade, que só esse aí seria de 2 a 3 milhões o giro. Então compensaria muito a prefeitura, só de imposto ela retorna. Tipo assim, ela investe 200 mil. E com que gira lá em São Leopoldo a economia para a realização de um torneio desses, volta para a prefeitura em impostos. Então sai 0 a 0 para a prefeitura. Então que ela deveria seguir e ter esse torneio esse ano lá. E era um torneio em São Leopoldo. E aqui a gente fez dois, né? Foi feito dois torneios aqui. É uma pena que a gente tinha. Falta ainda a cultura, né? Eu vi a ex-presidente da SIC lá na arquibancada na final, mas falta ainda esse engajamento, né, da cidade maior, mas a gente vai lutando. É o quarto torneio profissional que foi realizado aqui, né, já faz 3 anos seguidos que são realizados torneios, e tomara que um dia a cidade, pelo menos a maioria da cidade, abra o olho.
A cidade já tem que se evoluir, tem que abraçar, porque viu que o tênis é a oportunidade.
Que ela pode ganhar muito com isso, sabe? Todo mundo pode ganhar com isso. É isso que eu estou tentando e vou lutar até o final para seguir, quem sabe, né? A gente teve muitos percalços no começo desses dois torneios, porque nunca no Brasil foi realizado dois torneios seguidos. É a primeira vez que no Brasil foi realizado torneios de grande nível seguidos, que ficaram as atletas aqui com nossas crianças do projeto durante 2 semanas consecutivas, né? Atletas que a gente só via na TV. Então, isso aí é um futuro que pode ter Vacaria no turismo, sabe? Porque as outras cidades aqui na volta já ocuparam seus espaços no turismo em outras rendas, né? Como eu falei, belezas naturais, o vinho atraindo, enfim, todas as cidades se levantaram uma bandeira no turismo para atrair. E Vacaria tem que também, e eu acho que o turismo esportivo, e não só do tênis, sabe? Tem outros turismos esportivos, vai ter o kart, vai ter o atletismo, o atletismo envolve muita gente, o pádel também envolve muita gente, lutas marciais envolve muita gente que vem. Eu acho que Vacaria, né, já nós temos o vice-prefeito que é muito envolvido com o esporte, o prefeito é muito envolvido com o esporte, tentar fazer Vacaria um turismo esportivo, né? Fazer pistas melhores de atletismo, fazer campos de futebol melhores para poder fazer torneios, quem sabe aqui de futebol também. Enfim, tem como Vacaria ter esse viés de turismo esportivo, né? E a gente está tentando nossa parte porque a gente tem a certeza de que a gente consegue fazer um desenvolvimento especialmente social e econômico para todos da cidade e todos ganharem com isso.
Vem mais competições esse ano, doutor?
Vem, agora tem final de abril, já tem uma que garanto que os hotéis já devem estar tudo cheio, porque é maior que essa até, né? Ela é juvenil, mas ela é aqui do estado, é juvenil, mas vem mais gente, né? Porque tem muitos atletas, bem dizer, são quatro vezes mais do que tiveram aqui nessas últimas 2 semanas. Então, mais uma vez, por 5, 6 dias, vai estar também a cidade ocupada por esses nossos atletas que virão, pais, familiares. Que... E como eu falei, aqui tem o complexo que é o maior do América do Sul. Então, atrai torneios desse porte. E que bom que, né, que eu falei, desde a padaria que fornece o pão para os hotéis, ganha com isso. A gente quer que todo mundo ganhe. Né? A gente quer que a cidade se desenvolva. Porque além do aspecto, como eu falei, esportivo, para as crianças do projeto, tem todo esse aspecto econômico que a gente acredita muito que possa desenvolver a cidade, não ficar só dependente de uma cultura, né, de uma ou duas indústrias, enfim, tem que se diversificar para todos ganharem, evoluírem e nas suas vidas.
Mais uma vez, obrigado, promotor, parabéns pelo seu trabalho, seu envolvimento como cidadão e também com o meu próprio MP aí se envolvendo nessa questão de divulgar vacaria, trazer essas competições internacionais que projeta ainda mais a nossa cidade e traz mais recursos aqui para a nossa economia. Doutor, tem outro compromisso, precisamos agendar com o senhor nos próximos dias, tem outros assuntos para nós pautar e prender interesse da comunidade, sei do seu trabalho, da sua equipe dia a dia, buscando sempre estar ao lado da nossa sociedade. Um ótimo dia, saúde para o senhor.
Obrigado, Admir, estão sempre às ordens no Ministério Público, né? Ou como cidadão, ou como promotor de justiça, mas... enfim, é só nos chamar que a gente vem aí.
Ok, obrigado, promotor Luiz Augusto Gonçalves Costa, 9h44, 18 graus. Alô, pessoal do Jardim dos Pampas aqui, Kennedy de novo, Jardim Toscano. O pessoal lá do Barcelos, aqui do Vista Alegre, todo mundo pedindo para o senhor caixa de água, doutor. Mas, como ele disse, não vai...